Quem dos presentes não deseja ser recuperado se estiver partido, não deseja ser restaurado se estiver escavacado, ou não deseja ser reconstruído se estiver derrubado? Quem aqui não deseja ser recuperado, restaurado, reconstruído? E se pensamos que todos vamos dizer eu quero, é bom ter noção que também nos acontece o mesmo que a pessoas que estão à nossa volta e que dizem não, eu estou tão destruído por dentro que considero não haver conserto para mim. Às vezes há um estado tal de destruição interior que nós dizemos não tem conserto, isto não tem restauro. Alguns olhamos para a família, outros olhamos para certos ficheiros do nosso passado e dizemos não há conserto possível. E é interessante que ao dizermos isto ou ao escutarmos isto por parte de alguém, este é um primeiro sinal de esperança. Porque quando alguém balbucia não é possível eu ser reconstruído, no fundo, a pessoa só torna evidente essa necessidade, porventura recusada, de ser reconstruído. A pessoa considera que não há nada a fazer. Mas isso só evidencia que realmente é urgente ser feito algo. E Jesus fez. Jesus sabe muito bem como e onde nos encontramos e o quanto precisamos, o quanto carecemos de afeto, de perdão e de aceitação. Jesus sabe muito bem. O seu conhecimento sobre cada um é de tal ordem perfeito que abrange o cuidado integral da pessoa degenerada, da pessoa arrasada e que se sente tão acabada que julga que não tem sequer morada interior. É como se não existisse. Então, desde já, o que te encorajo é que tu te abeires, porque eu quero fazer o mesmo, mesmo que às escuras ou até sentindo muito pequenino, muito incapaz, que eu me possa abeirar de Jesus, que garantidamente, como cantámos, nos receberá, pois é lá que pertencemos e encontramos lá, no seu colo, na sua pessoa, a nossa verdadeira identidade. É muito bonito o que já escutámos hoje no âmbito da oração comunitária. Começamos onde somos amados. É por aí que começa o restauro. É lá, junto de Jesus. E é por isso que todos os dias, este incluído, é bom para nós folhearmos o dicionário de Deus e celebrarmos a cada página da palavra, mas já agora também celebrarmos na nossa própria existência a obra de regeneração, a obra de reconstrução, a obra de renascimento que o Pai graciosamente ativou para o coração humano. Essa obra está feita. E alguns aqui, se não a boa parte ou a quase totalidade dirá, bom, mas eu conheço de trás para a frente essa obra e ela já está concluída. Bom, mas o que é certo é que nós somos ainda afetados pelas nossas debilidades, pelas nossas fragilidades, até pelos nossos próprios delitos, pelos nossos escorregaços, o que nos faz muitas vezes balançar e hesitar e até questionar. Uau! O que é que ainda falta ser regenerado cá dentro, dentro de mim? Então é interessante lembrar que não há pessoa por quem Jesus não tenha morrido e ressuscitado. Eu vou repetir. Não há pessoa. Nós poderíamos vasculhar, então, nome a nome, de todos aqueles que já passaram na Terra. Não há uma pessoa que nós pudéssemos dizer, bom, para essa realmente não havia nada a fazer e nem sequer a morte e a ressurreição de Jesus resolveria isso. Não, não há uma pessoa por quem Jesus não tenha morrido e ressuscitado. E eu e tu somos chamados a escolher, com o auxílio inconfundível do Espírito, a dar o salto de fé para o colo divino. E a isso chama-se nascer de novo. Este salto, esta opção, esta escolha por abraçar aquilo que já foi feito, realmente chama-se novo nascimento. E porque conheço suficientemente bem a minha pessoa, mas também os amigos do caminho no quadro da comunidade do Estoril, e até quem porventura nos ouça nas próximas semanas, tenho forte convicção de que o nosso lado religioso necessita de ponderar a palavra regeneração ao olhar para o dicionário de Deus, ao olhar para a palavra. E por isso, creio que não há melhor conviva, não há melhor parceiro, não há melhor companheiro do que esta figura incrível, mas que é reveladora tanto do meu como do teu estado, que é Nicodemos. E eu gostava muito de te encorajar a, com o ritmo pausado com que temos escutado a palavra, nós pudéssemos rebobinar e reler o que encontramos no Evangelho, segundo João, lá no capítulo 3, e acompanharmos a partir do verso 1. E eu vou ler mesmo pausadamente, porque quando pensamos em regeneração e, de alguma forma, integrando nós uma comunidade que se concebe como religiosa, nós podemos ter as mesmas perguntas, os mesmos dilemas de alguém que estava, então, integrado, fortemente integrado, no esqueleto religioso dos tempos de Jesus. E diz então assim no verso primeiro, e acompanho convosco, segundo a versão da Bíblia para todos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um dos chefes dos judeus. Olhem só. Mas nós vamos falar sobre regeneração, sobre novo nascimento, sobre renascimento, sobre recuperação, sobre restauro, escolhendo logo alguém que à partida é inatacável no posicionamento que tem dentro da estrutura religiosa. Sim. Porque quantas vezes nós nos vemos num ângulo que não é aquele que Jesus observa? Verso 2. Durante a noite, foi ter com Jesus e disse-lhe... Foi ter quando? Durante a noite. E disse-lhe, Mestre. Ele era o chefe dos judeus, dirige-se a Jesus. Mestre. Sabemos que Deus te enviou para nos ensinar. Olhem só o meu jeito torcido, que às vezes entendo que Jesus não tem nada a ver com a minha vida interior. E o chefe dos judeus, Nicodemos, ainda que tendo ido ter com Jesus de noite, chama-o de mestre e diz mais com todas as letras, sabemos que Deus te enviou para nos ensinar. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, fica a saber que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não for regenerado, se não renascer. Nicodemos perguntou-lhe então, como é que um homem idoso pode voltar a nascer? Nós poderíamos pensar, bom, Nicodemos se calhar ainda era... Mesmo estando na estrutura religiosa, ainda seria um neófito, ainda era um novato, não? Diz-nos que era um ancião, que era alguém experimentado, que era alguém maduro. Mas tinha uma pergunta. Como é que alguém já tão avançado em idade pode voltar a nascer? Pode entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? O que é isso de regeneração, de novo nascimento? Jesus respondeu. Fica a saber que só quem nascer da água e do Espírito é que pode entrar no reino de Deus. O que nasce de pais humanos é apenas humano. O que nasce do Espírito é espiritual. Não te admires por eu te dizer, é preciso renasceres, é preciso nasceres de novo, é preciso seres regenerado. O vento sopra onde quer, ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece também com aquele que nasce do Espírito. Nicodemos insistiu, como é que isso pode ser? Olhem só, às vezes tão cheios de nós, tão cheio de mim, ainda não entendi nada, mas fico caladinho, que é para não dar parte de fraco, na minha enorme fraqueza. Por isso, as perguntas são para ser colocadas. Se há dúvidas, expõe-nas. Mas como é que isso pode, então, acontecer? Jesus respondeu, tu és um dos mestres do povo de Israel e não sabes estas coisas? E eu quero encontrar o meu lugar sem me pôr à frente de ninguém e perceber que, olhando para Nicodemos, realmente o facto de integrar uma comunidade como a Meeting Point não faz de mim mais do que ele, bem pelo contrário. O que quer dizer que, uau, nós podemos ter décadas de caminhada religiosa, mas ainda assim, Jesus poder perguntar-nos, uau, tu tens esse currículo, tu tens feito esse trajeto de décadas, num ambiente religioso, e ainda assim não sabes estas coisas? Repara bem no que te vou dizer, verso 11, são palavras de Jesus. Quando falamos é porque sabemos, e quando afirmamos alguma coisa é porque vimos, mas não querem aceitar o que eu vos digo. Se não acreditam em mim quando vos falo das coisas deste mundo, como podem crer quando vos falar das do céu? Imaginem só, Jesus dá-nos instruções sobre como vivermos aqui na Terra e até lidarmos uns com os outros. Mas se nós não as aplicamos, pergunta Jesus a Nicodemos, mas também a mim e também a ti. Uau! Se tu não acatas isto, Jónatas, como porventura, quando eu te falar daquilo que tu não observas, daquilo que tu não apalpas, daquilo que tu não tocas, como é que porventura isso vai ser concretizado na tua vida? Lembram-se, cantámos hoje, toca em mim, toca em mim. Cantámos isso, juntos. Orámos isso, juntos. E Jesus acrescenta, verso 13, ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que veio do céu. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Não foi para condenar o mundo que Deus lhe enviou o seu Filho, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. O motivo da condenação é este: a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas, porque as suas obras eram más. De facto, quem faz o mal detesta a luz e foge da luz, para que as suas más obras não sejam descobertas. Mas o que pratica a verdade aproxima-se da luz e assim mostra publicamente que as suas obras foram feitas segundo a vontade de Deus. Partilho convosco um conjunto de notas. Não sei se as queres anotar, se porventura as queres memorizar ou se queres criar as tuas. Ou, eventualmente, escolheres um outro cenário. Mas parece-me que ao refletirmos sobre regeneração, ou olharmos para o dicionário de Deus, há aqui tantas coisas bonitas a reter e a anotar. Não sei se concordas. Falo por mim. Em mim mora um Nicodemos. O que quero dizer com isto? O significado do nome Nicodemos é vitória. Vitória do povo. E todos nós gostamos, de algum modo, de emprestar uma visibilidade que é reconhecida por outros. Nicodemos era o chefe dos judeus, era um homem respeitadíssimo. Era uma figura. Então, o seu currículo, a imagem que tinha, era de um homem vitorioso. Mas há, como nele, um Nicodemos em mim que, a despeito do que faz, se sabe degenerado e carece de regeneração. Vejam só, eu não sei como é que é contigo, mas às tantas nós valemos-nos do que fazemos, da posição que temos, da herança recebida no plano cristão, num plano religioso, e dizemos: bom, mas é claro que eu estou no bom caminho. É claro que eu sou uma pessoa regenerada. Mas o que é que isso em concreto quer dizer? A importância da minha vida está bem para lá do cargo que ocupo ou não. A importância da tua vida não está relacionada com aquilo que tu fazes. Jesus atrai todo o tipo de pessoas, e não são só os desfavorecidos materialmente que o procuram. Eu e tu, quando pensamos em alguém que necessita mesmo de se encontrar consigo e com o amor do Pai, em quem pensas? Naqueles que porventura não têm abrigo? Certo, porque todos precisamos de abrigo. Precisamos de lembrar que, sim, esta é a mensagem para um desafetado como eu, carente de afeto. Mas é verdade que é para todo e qualquer ser humano, homem e mulher, que busca, necessita, carece, no fundo, de preenchimento, porque se sente vazio e busca avidamente ser amado. Busca isso avidamente. Não importa as estratégias que utilize para chegar a ele, o importante mesmo é acercar-se dele, fazê-lo com ou sem precauções. Lembram-se, ele foi ter com ele de noite. E é importante lembrar isto, a despeito do estatuto social ou religioso que possuas. Reconhece, sim, eu necessito de regeneração. E alguns podem dizer: bom, mas eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu já o afirmei como o meu Senhor, como o meu Salvador. Esplêndido, fantástico, incrível. Mas não descures, é óbvio que hoje o nosso tema é regeneração, não é santificação, mas não descures o processo de aperfeiçoamento que Jesus quer operar em ti, em mim. Que nós possamos, então, realmente perceber que, primeiramente, há esta descoberta da urgência de uma nova mentalidade, de um novo nascimento, de um renascimento, de uma reconstrução. Mas é necessário ir mais longe. Porque existe um ser religioso dentro de mim, ou um ser não religioso. Alguns que, porventura, dizem: eu tenho medo, pavor a tudo aquilo que sou a religiosidade. Pois bem, existe um ser ou não religioso dentro de mim, mas que está em busca de sentido. E que, mesmo que só o admita às escuras, reconhece algo sobrenatural em Jesus. Lembram-se lá no versículo 2, veio ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, mestre, olha, eu vejo que tu fazes coisas que só provam, só evidenciam que o Pai está contigo. Então, nós temos vizinhos, nós temos amigos, nós temos colegas, nós temos familiares que, naturalmente, sendo ou não religiosos, buscam um sentido e um propósito para a sua existência. Buscam. Olhem, alguns podemos ficar convencidos que, pelo comportamento, não querem saber nada de Deus. Pois bem, isso só evidencia o quanto estão à procura em algum lugar de uma coisa que os preencha. E nós baralhamos tudo e desistimos dos afetos e dos relacionamentos. Que haja em nós, que haja em mim a humildade para reconhecer: sabemos que Deus te enviou para nos ensinar. Jesus, eu sei que tu foste enviado para ministrar, para me orientar, para me guiar. E olhem, alguns estamos com uns dossiers, estamos assim com um género de assuntos pesados ou difíceis ou complicados, que é bom nós podermos balbuciar isto. Esta é uma grande oração. Senhor, eu sei que tu és mestre. É uma evidência de que o Pai está contigo, que és um com o Pai. E tu vieste para me ensinar, tu vieste para me orientar. Que nós possamos até admitir mais sem acanhamentos que é notório ser ele o enviado do Pai, até porque ninguém mais poderia realizar os sinais que Jesus fez se Deus não estivesse com ele. Então importa procurar conhecer Deus no escuro da nossa alma. Procura Deus. Quando te deparares num diálogo difícil com alguém que está realmente no meio de trevas profundas, que nós possamos simplesmente remeter para a pessoa de Jesus. O ser humano tem sede de transcendência mais do que religião. E sabem, um problema em que nós, às vezes catalogados ou de evangélicos ou de protestantes, eu gosto mais da terminologia cristãos, porque somos seguidores de Cristo, é o que somos. Às vezes nós encaminhamos erradamente para a reunião, para o encontro, para a celebração, seja qual for a terminologia, para o culto, em vez de orientarmos para a pessoa de Jesus. Eu com isto não estou a dizer, nós temos qualquer tipo de problema em receber, abraçar todos aqueles que queiram vir neste ambiente aprender mais sobre Jesus. Mas, por favor, que nós possamos lembrar que nós não anunciamos tabuletas, nós não anunciamos denominações, nós simplesmente apontamos para quem? Para Jesus. Ele é aquele que pode regenerar vidas. Nós, enquanto comunidade de Cristo, por nós não o podemos fazer. Nós simplesmente encaminhamos para quem? Para Jesus. Então, só renascendo é que eu verei o domínio do amor do Pai na minha casa interior. Eu vou repetir. Olhando para o verso 3, esta é uma conclusão que, para mim, eu não só desejo fixar, prestar-lhe atenção, mas interiorizar, colocá-la em marcha. Só sendo regenerado, só sendo transformado, só convidando Jesus para tomar conta de mim, só reconhecendo que Ele é o Mestre, que Ele é um com o Pai, só assim é que eu vou ver o domínio do amor do Pai na minha casa interior. Há uma casa em ti. Tu és uma casa ambulante. Nós nem sempre pensamos nisto. Olha lá que casa degradada, que casa estragada, que casa tão bela. A nossa tendência é olhar para a fachada e avaliamos por fachada. O Senhor quer habitar por dentro e transformar de dentro para fora. Mas só renascendo é que nós podemos ver a ascendência, o domínio do amor do Pai na minha casa interior. Olhe para o verso 4, para o qual vos remeto. E na minha imaturidade, estou a falar por mim. Eu não estou a dirigir-me a ti em concreto, estou a assumir que esta é uma condição que em dados momentos do meu percurso ocorre, tal como Nicodemos. Na minha imaturidade, questiono se as minhas rugas e os meus traumas podem ser ressignificados. Ele diz, mas eu, idoso, como é que isto pode dar uma reviravolta? Eu não estou a entender nada. E sabem, nós, de outra maneira, às vezes pensamos o mesmo. Enquanto mulheres maduras, enquanto homens já cinquentões, ou estando nós ali na travessia entre os 30 e os 40, e é verdade que nós olhamos para a franja mais nova e pensamos, não, isto não lhes assiste. Ah, assiste. Porque começam a dar conta de que, ups, surgiu uma pequenina ruga. Ou, mais fácil, o que é que eu faço com este trauma? O que é que eu faço com esta amolga dela? O que é que eu faço com este amasso emocional? Na minha imaturidade, agora sim, vou envolver-vos. Eu não, acho, não serei o único imaturo. Nós, na nossa imaturidade, questionamos se as nossas rugas e os nossos traumas podem ser ressignificados. Mas como? Como é que eu posso renascer? Como é que eu posso enfrentar com uma nova mentalidade é realmente nascendo de novo, sendo regenerado. Então, a fé envolve a exposição de interrogações, de dúvidas e perplexidades. Quais são as tuas? Jesus não se envergonha das tuas perplexidades. Sou eu que às vezes me envergonho das minhas próprias dúvidas. Jesus não tem problemas com dúvidas. Mas como é que isso pode ser? Oh filho, é nascer de novo. Sou eu em ti. Então, que eu escute desde as entranhas do meu ser que se impõe uma meia volta espiritual. Que eu escute desde o meu íntimo, desde as minhas vísceras, desde cá de dentro, que eu possa escutar que se impõe uma meia volta espiritual. Não é uma cambalhota. Não é continuar na mesma. Não é andar aos rebolões. Não é uma volta 360 graus. E nós dizemos isto foi de tal maneira, olha, está tudo na mesma. Não. Nós encontramos, num mundo de transportar prazeres, belezas arrebatadoras e possibilidades tentadoras. Esta afirmação não é da minha autoria, mas é tão bom ter amigos do caminho, como o André Mota, que me envia uma pepita gigante de ouro de um caminho da quaresma ao lado de C.S. Lewis, e estou fazendo o da nossa comunidade, entre outras leituras, esta jornada incrível na companhia deste homem. E porquê que trago esta afirmação dele? Porque ele adianta algo que me parece substancialmente verdadeiro. Mas todos, constantemente, somos destruídos. Todos chegando a nada. Olhem só, eu vou recomeçar porque porventura podem ter perdido o fio à meada. C.S. Lewis, no livro Milagres, o grande milagre, ele diz: nós encontramos-nos num mundo de transportar prazeres, belezas arrebatadoras e possibilidades tentadoras, mas todos constantemente a ser destruídos, todos chegando a nada. Nós não chegamos a lado nenhum por nós próprios. Então, que eu escute desde as minhas entranhas, Jonas, o que tu precisas é de uma meia volta. O que tu precisas é de uma viragem para Jesus. O que precisas é de não viver centrado no mundo, mas viver centrado no amor do Pai por ti expresso em Jesus. Então, que nós não nos fiquemos por pertinentes constatações ou nobres reações de espanto, mas que nós nos disponhamos a nascer de novo. Senhor, eu quero nascer de novo. Senhor, tu sabes que eu lá atrás, nos meus 18, na minha infância, há 10 anos, tu sabes que houve um momento, sim, de viragem para ti, mas eu perdi o norte. Eu sei que sou regenerado, sei que sou uma pessoa nova, sei que sou amado, mas, ó Senhor, traz-me este encanto do renascimento interior. Até porque Jesus assegurou que aquele que se renda ao Espírito entrará no reino de Deus, pois experimenta já o seu domínio. Abençoada e amorosa frontalidade de Jesus que me chapa na cara a minha incompreensão. Olha, nós não pensemos mesmo que somos mais do que Nicodemos. Jesus chapa-me a minha incompreensão. Não te admires por eu te dizer que é preciso nasceres de novo. Ah, mas isso eu já sei, isso já aconteceu. Pois bem, que haja total abertura à mudança de dentro para fora, prontidão para as aragens do Espírito, disposição para os ventos sobrenaturais, simplicidade para crer em Jesus e nos seus sussurros, simplicidade para crer. Crer não é meramente acreditar, ainda que até a tradução Bíblia para Todos confunda um pouquinho. Crer é a disposição para obedecer. E lembram-se do que é obedecer? Obedecer é escuta atenta. É viver sempre, Jesus, o que estás tu a dizer? Eu sigo, eu vou. Porque, lembram-se, Nicodemos disse logo de antemão: oh, eu sei que tu foste enviado para me ensinar, para me guiar. Então, quando olho para os versos 9 e 10, para os quais vos remeto novamente, se quiserdes passar, então, novamente os olhos, que se levanta a pergunta que me desnuda, e que simultaneamente me coloca em marcha. Qual é? Mas como é que isso pode acontecer? Mas como é que isso pode ser? Nicodemos interveio e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Quando aqui e acolá nos virmos à nora para perceber onde é que Jesus quer chegar, lembremo-nos desta sua pergunta. Se não acreditam em mim quando vos falo das coisas deste mundo, como podem crer quando vos falar das do céu? Que eu e tu possamos crer no único que veio do céu e que para lá voltou, a fim de nos preparar lugar. Olha, isto deveria dar, a despeito das muitas preocupações que nós tenhamos, para dormir sossegadinhos esta noite. Para dormir, eu vou dormir aliviado esta noite. Que o meu coração possa ler bem os lábios de Jesus. E quando olho para o penúltimo degrau que gostaria de abordar convosco, olhando lá para os versos 11 a 15, é bom sublinhar isto, sobretudo nos tempos que vivemos, que são de enorme extremismo também no meio religioso. Deus não se cansa de nos arranjar escapatórias saudáveis. Não se cansa. Ao longo da história foi providenciando um sem número delas. E assim como lá atrás levantou uma figura no deserto para a qual as pessoas pudessem olhar e sobreviver, também ergueu Jesus para que irrompesse a esperança eterna. Jesus ergue-se para que nós, olhando para ele, no meio de um aperto, no meio do deserto, no meio de uma aflição, nós possamos dizer, Senhor Jesus, tu és aquele que me reconstruiu, tu és a minha esperança e eu vou atrás de ti. Jesus foi elevado na cruz para que nós pudéssemos ser levantados agora e para sempre. Cabe a cada um a decisão de olhar para Jesus e crer nele. Isto é, reconhecer que importa agarrar a mão que nos estende para que cheguemos a salvo daqui até ao outro lado da margem. E vou socorrer-me, pela segunda vez, de um pensamento que por esta semana li do C.S. Lewis, no mesmo livro Milagres, O Grande Milagre. Quanto maior o pecado, maior a misericórdia. Mais profunda a morte, mais brilhante o renascimento. Quando nós pensamos assim, está tudo acabado, o meu pecado é tão medonho que isto não tem solução. A minha incredulidade, a minha teimosia, a minha rebeldia. E C.S. Lewis diz, quanto maior o pecado, maior a misericórdia. Mais profunda a morte, mais brilhante o renascimento. E agora, não é só para o GPS de Lisboa, tá? Não é só para o GPS de Lisboa, é para todos os GPS, é para todas as pessoas. E nós ainda nem chegámos a esta página, mas já estou de antemão a pré-anunciar algo belo que se encontra na história do filho pródigo. Diz assim, C.S. Lewis, para este pródigo, e ele considera-se o filho mais novo, para este pródigo, o bezerro gordo, ou para falar mais adequadamente, o Cordeiro Eterno foi morto. Isto é incrível pensarmos que o Senhor foi tão amoroso, tão generoso, tão criativo, que apesar da nossa rebeldia termos ido para longe dele, tão degenerados, tão estragados, tão podres, na disposição até aqui e acolá, considerando nós que era de motivação duvidosa. O filho mais novo pôs-se a caminho. Olha, eu pelo menos, eu ainda tenho pai, ainda que só mereça ser um dos seus empregados. Pois bem, ele diz para este pródigo, o bezerro gordo foi morto para se fazer uma grande festa. C.S. Lewis faz aqui um paralelismo incrível. O bezerro gordo, simbolicamente, é também o Cordeiro Eterno que foi morto, Jesus que foi morto, para que eu e tu pudéssemos dizer, filho, filha, tu pertences, tu és uma regenerada, eu reconstruo-te à imagem, então, de Deus Filho, Jesus Cristo, morto e ressurreto. Gostava de terminar com uma última nota, e que se prende com os versos 16 a 21, só que eu vou remeter-vos, se quiser despreitar já e até folhear, até porque já escutámos a leitura destes versos 16 a 21, que possas abrir já, no mesmo livro, no mesmo Evangelho, no capítulo 19, dos versos 38 a 42. E nós já lá vamos daqui a instantes. Eu quero lembrar e demonstrar que sou amado e perdoado. Se compreendo o significado de regeneração, se eu percebo que isto é um ato extravagante, da forma pródiga, como o Senhor me ama, então eu quero lembrar e demonstrar que sou amado e perdoado, sobretudo na hora incomum e na hora impopular. Por isso, sempre que ouvirmos ventos que hoje começam a ser muito comuns, dizer que Deus é austero, Deus é rígido, Deus é justiceiro, que nós possamos desenganar-nos e possamos, de algum modo, só recordar que Deus não é frio nem distante. Deus não é frio nem distante. Nada mais disparatado e desvirtuado. Deus tem corrido todas as milhas, todos os quilómetros na nossa direção, quando nós é que temos a tendência para nos afastar dele. São continuamente suas as iniciativas para nos juntarmos novamente a ele. Ele não desiste de nós, ele persegue-nos com o seu amor. O seu amor é de tal forma extravagante que enviou Jesus para restabelecer a ponte que nós havíamos destruído. Estávamos incomunicáveis e Deus fez-se como nós para nos mostrar a beleza do seu caráter. Não há nele ponta de indiferença, pois é movido por um amor inclusivo. É um amor para mim, mas é um amor para qualquer outro. Não é um amor que eu posso considerar que é mais para mim, que eu mereço mais, porque há um Nicodemos que me habita e que necessita de ser regenerado. Todos têm acesso à sua infindável graça. Ele não sossega enquanto não vir cada filho seu de volta à casa. Deseja abraçar-nos sem nos obrigar ao que quer que seja. Deseja simplesmente que através de Jesus o reencontremos de uma vez para sempre. Eu vou dar um pequenino salto. E sim, agora sim, só espreitarmos o que está lá em João, no capítulo 19, e lermos este breve trecho. João capítulo 19, versículo 38 até 41. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por meio das autoridades judaicas, pediu a Pilatos que lhe deixassem levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu-lhe. Veio, pois, e retirou o corpo. Nicodemos, aquele que antes tinha ido ter com Jesus de noite, apareceu também trazendo uma mistura de perto de 100 libras de mirra e aloés. Tomaram os dois o corpo de Jesus, envolveram-no em panos de linho com os perfumes, segundo o costume dos judeus. No sítio em que ele tinha sido crucificado havia um horto, e no horto um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Como para os judeus era o dia da preparação da Páscoa e o túmulo estava perto, foi ali que o puseram. Foi ali que puseram Jesus. Quem? José de Arimateia e o Nicodemos, que me habita. Então, é extraordinário o que sucede no íntimo de uma pessoa quando percebe o impacto da morte de Jesus em si. Jesus morreu e foi por mim. Nicodemos captou isso. Se até dado momento, Nicodemos, eu, tu, o seguíamos às escondidas, a compreensão do significado da cruz permitiu o clique na alma para que o assumíssemos à vista de todos. O medo esfuma-se perante quem quer que seja e rompe o arrojo. Dá-se a cara diante das autoridades, sejam elas políticas, sejam religiosas, seja o colega do trabalho, seja quem for. Independentemente da reação das pessoas que gravitam ao nosso redor. A questão já não passa por lhes agradar, mas sim por expressar total devoção àquele que deu a sua vida por nós. Agora é tempo de fazer por ele o que for preciso, às claras e não só na calada da noite. Eis o mistério magnético da cruz, atrair-nos a Jesus e levar-nos a reconhecer e a partilhar o valor inestimável da sua morte real. Tudo para que possamos ser libertos e descansar verdadeiramente nos braços do Pai. Gostava de terminar dando lugar a um tempo de pausa, de reflexão, dizendo como pode ser isso? Pode ser a pergunta legítima que tu tens para colocar. Qual é o passo seguinte? O que é que tu esperas que eu faça? Estou hesitante. Não sei se tem solução. Nas dúvidas que vamos expor diante do Pai, gostava de ler para ti um trecho. Eu, na verdade, estava disposto a ler na íntegra, mas vou ficar-me só por este pedacinho. Mais uma vez. É uma citação de C.S. Lewis, mas agora no livro Mero Cristianismo, contando o custo de seguir Jesus. Ele diz assim a dada altura: nós podemos contentar-nos em permanecer o que chamamos de pessoas comuns. Não queremos dar nas vistas. Mas Jesus está determinado a realizar um plano bastante diferente. Encolher de volta esse plano não é humildade, é preguiça e covardia. Submetamo-nos a ele, porque isso não é conceito ou megalomania, é simplesmente obediência. Jesus, a ti eu escuto, a ti eu admiro, a ti eu sigo. Tu que tens o poder de me reconstruir, de me tornar um filho teu. Então ficamos os momentos em quietude, em conversa com o Pai, na disposição de lhe dizer que queremos ser por ele reconstruídos.